a doutora Daniela Capps, que vem aqui nos brindar, né, com seus conhecimentos, vem também dividir um pouco do que sabe, e a gente agradece profundamente. Primeiro, parabéns pelo Dia do Médico, doutora
muito
Daniela.
Obrigada, Beverly, querida. Estou muito feliz de estar aqui num dia tão importante, né, tão significativo como hoje.
Ele é emblemático, né, doutora Daniela?
Porque, com certeza, tu sabe, Beverly, que eu estava vindo para cá e pensando, né, que uma das atividades ou uma das funções, das ações dos médicos também é compartilhar informação e conhecimento, né? Então, no bom sentido, a gente ter a oportunidade, eu, no caso, de poder dividir e levar informação, conhecimento, despertar o auto-olhar, o autocuidado, né, de quem está nos escutando com a sua vida e com a sua saúde, para mim é uma atividade muito gratificante. Fico muito feliz sempre de estar
aqui.
Olha,
de público, a gente tem que reconhecer, né, em nome da doutora Daniela, todos os profissionais que são da mesma cepa, né, que são da mesma linha de trabalho que ela. Assim, um movimento grande, é uma tendência de médicos mais humanizados, de médicos que saem do sapato, né, do pedestal, e se aproximam da realidade das pessoas, que enxergam as pessoas de verdade, que era a origem, né, da medicina verdadeira, aquela que deu origem a tudo que a gente conhece hoje como medicina. Era essa, né? Ajudar as pessoas, muitas vezes pegar pela mão, entender o que ela vive para promover a saúde. E nesse processo todo, doutora Daniela, as coisas mudaram também no sentido de que o médico, a gente fala, o médico cura. O médico ajuda a manter a saúde, é isso, né?
Buscar, construir, reconstruir ou conquistar a saúde novamente, né? Mas nesse processo da cura e da solução, né? Ou do aprimoramento da saúde, eu diria que existe um binômio, né, que é a relação entre o médico e o paciente, né? A gente não pode, como era talvez há alguns anos atrás, naquela fase lá totalmente do pedestal que tu te referiu, a responsabilidade ela estava muito voltada só ao papel e ao ato médico, né? Hoje a gente sabe que o paciente ele tem uma importância primordial, preponderante nesse processo todo.
50-50,
mais
ou menos.
Mas esse link entre a relação do médico e do paciente, ele é essencial para esse processo de construir ou reconquistar a saúde, né?
Bacana. E já vou aproveitar também, porque acho que a gente está vivendo várias situações dentro do mês de outubro. Tem a comemoração do Dia do Médico, então é reconhecimento a esses profissionais que fazem a diferença, que são profissionais sérios, que estudam muito, né, doutora Daniela, para poder estar sempre se mantendo atualizado com os conhecimentos, mas que também tem autoestima, que se cuida, preciso dizer, né? Olha que linda que ela tá. Agora a gente tem o vídeo,
tu
né,
é suspeita,
gente?
Suspeita, Beverly.
Não, tá aqui o vídeo, se alguém achar que não, né? Mas olha só, tá linda hoje.
Linda,
parabéns.
Obrigada.
Também pelo cuidado consigo mesma, é um mês de autoestima, porque a gente está no outubro rosa também. Doutora Daniela, uma das suas especialidades médicas é a oncologia também, além de ser nutróloga, né? Tem essa especialidade da oncologia. E é bonito a gente ver as pessoas cuidarem de si, ter autoestima, fazer os exames, né? Mas também levar um estilo de vida mais saudável,
com
né?
Com certeza, porque hoje a gente sabe, Beverly, que por trás da maior parte das doenças ou da perda da saúde está o mau gerenciamento desse nosso estilo de vida, que envolve desde a questão da alimentação, do combate ao sedentarismo, do gerenciamento do estresse, do cuidado com o sono, do cuidado do contato com poluentes e contaminantes ambientais. Então, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, desse nosso conjunto é importantíssimo, porque é aqui que a gente vive, né?
É verdade, é aqui que a gente vive e o papel de cuidar também é de cada um, não só, né, do profissional médico. A gente falou um pouquinho de assuntos que são importantes, são ligados a essa questão que envolve ou autoestima ou uma mudança, né, no olhar sobre a atuação do profissional médico também na contemporaneidade. Agradecer a Dilmara Ferreira, que já está com a gente, que mandou um bom dia para ti.
Obrigada,
parabéns pelo
obrigada.
Dia do Médico. A gente vai falar um pouquinho também, doutora Daniela, porque a gente no Dia do Médico, a gente agradece, a gente lembra de profissionais que nos ajudaram, que foram importantes em algum momento em que a nossa saúde estava debilitada. Hoje mesmo eu recebi a ligação do seu Alcides Uez, há 15 anos atrás. Ele tinha uma doença hematológica que estava realmente deixando ele numa situação muito ruim. Ele já tinha idade, ele estava na casa dos 80 anos. E há 15 anos atrás, quando uma pessoa de 80 anos procurava o tratamento médico, muitas vezes até pelo olhar da própria família, ah, não, agora o que vier é lucro, então não se fazia tudo. E ele acabou encontrando uma profissional, ele deu seu nome aqui, doutora Ana, né, Ana Cláudia Segato, que é hematologista, e ele disse, olha, eu não me esqueço de como ela me ajudou, então olha que bonito, né? Porém, a gente também tem que lembrar, doutora Daniela, que os médicos estão adoecendo. E é essa a nossa pauta de hoje, não podia deixar passar batido, né? Os médicos estão sujeitos à síndrome de burnout, estão sujeitos, eu não sabia disso, fiquei impressionada com os dados de pesquisa, de que é a profissão que mais tem incidência de suicídio entre os profissionais. Doutora Daniela, o que dizer sobre isso, médico adoecendo?
Beverly, isso é uma situação que pouco se fala, mas é uma situação bem preocupante, eu diria quase alarmante, tá? Porque, como a gente estava falando, muitas vezes, por uma série de razões, a gente entra numa roda viva e não consegue ter esse nosso autocuidado. E a carreira médica, que é uma profissão linda, com uma série de charme, para alguns até dizem glamour, né? Ela tem um lado, assim, muito idealizado, mas ela tem um lado também meio incompreendido. Então, eu não quero hoje ficar falando da questão socioeconômica, da adversidade de a gente, às vezes, trabalhar em lugares onde tu não tem condições mínimas de exercer a profissão com dignidade para quem está trabalhando e dignidade e qualidade para quem busca o atendimento. Mas por uma série de fatores que talvez comecem assim desde a época do colégio e do pré-vestibular, existem algumas características especiais assim no conjunto do grupo dos médicos, que geralmente assim existe uma competição, uma rivalidade profissional bastante grande, uma busca incessante por condições de trabalho, por aumentar a jornada de trabalho. É claro que todo mundo, a gente não adianta dizer que a gente vai trabalhar e vai fazer caridade, né? Eu não posso ser hipócrita e falar uma coisa dessas. Então, essa busca, muitas vezes, exagerada pelo ganho, pelo aumento dos rendimentos, faz com que a jornada de trabalho dos médicos, no geral, seja muito maior do que 8 horas por dia. Então, a população em geral que trabalha entre 6 e 8 horas, dependendo da sua atividade, existem médicos que trabalham 8, 10, 12 horas, 14 horas por dia. E eu não estou falando de pessoas que fazem plantão. São pessoas que têm uma atividade laboral em horários, né, ditos comerciais, mas é uma jornada exagerada. É claro que se a pessoa, por exemplo, também tem outra atividade que trabalha com o público, como, por exemplo, pessoas que trabalham num salão de beleza, tá? Fazendo uma analogia. A gente vai ter uma profissional dessa área, ela também vai trabalhar com o público. Mas quando a gente está lidando com a saúde da outra pessoa, o nível de cobrança próprio do profissional e o nível de cobrança do paciente, que hoje ele é chamado de cliente, não mais de paciente, né? E da família dessa pessoa em questão, ele é bastante elevado. E nem todo mundo consegue lidar também com essa exigência contínua. Então, Beverly, eu te diria assim que são vários fatores que fazem com que esse esgotamento físico, mental, social seja cada vez maior, né? Como tu disse, a gente tem que buscar sempre a atualização, não parar de estudar. Então, isso também demanda, além de energia, demanda investimento, porque são cursos, são viagens, são livros, são um investimento financeiro, mas um investimento pessoal. Então, quando a gente opta por ir num congresso ou fazer alguma outra atividade dessas, entrar numa pós-graduação, fazer um curso de educação médica continuada, a gente, além de investir monetariamente, a gente tem que investir para abrir mão de ficar com a família, com os amigos, de ficar, às vezes, em casa no final de semana assistindo a Netflix, que todo mundo
gosta, né?
Então, são uma série de fatores que juntos vão fazendo com que a profissão médica tem essa característica de ter um grande número de pessoas adoecendo.
Começa já numa cultura, doutora Daniela, todo mundo sabe, né? Todo mundo já ouviu falar que quem quer passar no vestibular para medicina, que é muito concorrido em qualquer lugar, seja particular ou seja numa federal, normalmente perde, né, noites de sono ou de sair com os amigos já antes, lá quando está fazendo o vestibular, quando está se preparando para o vestibular um ano e meio, já entra numa cultura, né, de abrir espaço da vida social em nome da profissão. Isso tem que mudar, né, doutora Daniela?
Sim, tem que mudar. É claro que talvez durante um período de tempo seja uma coisa
aceitável,
essencial, né,
né,
para se alcançar um objetivo, mas a gente continuar nessa, nesse ritmo de uma forma contínua é inaceitável e é preocupante. Então, como tu bem falou, Beverly, o maior número de profissionais que cometem suicídio é na profissão médica. O número de pacientes com doenças cardiovasculares na profissão médica tem aumentado, de doenças oncológicas, dos tumores, também tem aumentado. E aí, eu, como mulher, também faço um alerta, né? Que a saúde das mulheres médicas, geralmente, ela é mais comprometida em algumas dessas situações do que a saúde dos homens médicos. Porque, além de tudo, a mulher médica, via de regra, além da profissão, ela tem a família, a casa. Então, de novo, como qualquer outra profissional, a gente, como mulher, acumula funções, né? Mas talvez na medicina, em função desse componente profissional ser de extrema exigência, isso se potencialize.
Olha que interessante a gente saber disso, né? Fazer um alerta, não é de só de comemorar, também de comemorar, mas de olhar, né, para esse profissional também com carinho, né? E com compreensão. Doutora Daniela, eu fiquei muito impressionada quando eu tive acesso a alguns dados de pesquisa, né, que aponta, a gente deu uma olhadinha aqui nessa pauta, sobre a síndrome de burnout, que eu falei aqui no início, que é a síndrome conhecida como esgotamento físico e mental. A pessoa fica incapacitada, né? Incapacitada para a vida, não é só para o trabalho, é para a vida. E que há, sim, uma rede de apoio que deve ser levada em consideração, de jornadas intermitentes, de planejar os intervalos. Então, é importante que esse profissional também tenha isso. Tu tens isso, por exemplo?
Eu consigo hoje organizar a minha vida de um jeito mais confortável para mim, né? Mas eu vou dizer, Beverly, que é um desafio contínuo, porque a demanda externa, ela é muito grande, né? Então, se a gente for ver, sempre vão existir. Eu não quero que quem nos escuta fique ofendido ou achando que a gente não valoriza o papel do paciente, do cliente, né? Do usuário da saúde, né? Mas sempre vão existir pacientes, né? E cada vez as pessoas têm uma preocupação maior em buscar a saúde ou buscar um tratamento médico para alguma patologia que tenham desenvolvido, né? Mas não dá para a gente querer imaginar que a gente vai resolver tudo de todo mundo e sozinho.
E o tempo inteiro, né?
E o tempo inteiro. Então, a gente precisa, do mesmo jeito que eu recomendo isso para quem consulta comigo, que no bom sentido crie uma rotina diária, uma rotina semanal de hábitos de vida saudáveis, a gente, e eu como profissional da saúde e como médica, eu tenho que vivenciar o que eu estou recomendando para quem busca a minha orientação. Até para que a gente consiga exercer o trabalho com qualidade, com resultado, com plenitude, né? Então, se eu estiver aqui falando contigo agora, tá? E preocupada com... Eu não faço os procedimentos cirúrgicos, mas hipoteticamente preocupada e ansiosa com um atendimento que eu vou realizar hoje à tarde, eu não estou adequada nem agora que eu estou aqui falando contigo e nem me preparando de uma maneira eficaz para o trabalho que eu vou exercer, por exemplo, durante a tarde. Então, segmentar essas ações do nosso dia, ao longo do nosso dia, ao longo da semana. E a gente fala muito também, não só hoje na medicina, mas na vida, né, do mindfulness, que é a mente atenta, o se conectar com a gente nesse momento. Isso é importantíssimo. E a maioria, por uma questão até cultural, eu diria, Beverly, ou uma grande parte de colegas, para não dizer a maioria, a gente está no consultório pensando que vai ter que sair para ir para o hospital, aí quando tu sair do hospital, tu vai tentar almoçar ou não, para depois tu voltar para um outro momento de trabalho que tu vai ter, seja no consultório, seja em uma empresa, seja num ambulatório, numa unidade básica de saúde, aonde for. Então, a gente sempre está com a agenda de 30 horas e não de 24, né? Sem considerar muitas vezes o tempo. Para não fazer nada, que também é uma coisa importante, o nadismo, no bom sentido, ele é essencial também para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a gente ter um sono adequado, para a gente ter relações interpessoais adequadas com os nossos amigos, com a nossa família, com quem nos faz bem, com quem nos gratifica e nos engrandece, para atualização, para atividade física, para cuidar do que a gente vai comer, para ter os próprios exames periódicos, né? Eventualmente eu atendo colegas que fazem, solicitam exames de check-up, né, para os pacientes, mas ficam 5 anos sem consultar com um colega. Porque, às vezes, a gente também tem aquela sensação da onipotência, que eu sei tudo, eu faço tudo e eu não vou adoecer. Mas o médico, como qualquer outra pessoa, ele é feito de carne e osso.
Adoece também. E está adoecendo mais do que a gente imaginava, né? Exatamente. Tem pesquisas apontando isso. Doutora Daniela, passa também por uma rede de compreensão, né? A gente falou de que o profissional pode, sim, usar uma rede, família, amigos, etc. Mas a comunidade também tem que criar uma rede, né? Não só para o profissional médico, mas para qualquer profissão. Tem aquela história, né? De dar aquela consulta na padaria, sim, a consulta no pá, tá caminhando, alguém, sim, para, dá uma consultinha, me alcança uma receitinha. Isso também está mudando, as pessoas estão ficando um pouco mais, digamos assim, éticas nesse sentido,
sim,
né?
Sim, eu acho que estão se dando conta disso, né? E até em função de como o nosso sistema de saúde funciona, então, ou a pessoa vai ser usuária do sistema público de saúde, ou ela vai ser usuária do sistema privado, né? Então, a maioria das pessoas hoje em dia está se organizando de uma maneira para buscar a saúde. Nem sempre consegue da maneira como seria ideal, mas estão se voltando a isso. É claro que vai continuar tendo a consulta na fila do supermercado, do banco.
Mas está diminuindo, né?
Está diminuindo, mas isso é uma coisa que provavelmente não vai deixar de existir, né? Só que não dá para a gente fazer uma conferência, né, ao ar livre, muitas vezes, né? Até porque não vai ser de uma forma adequada. Então, a pessoa que muitas vezes busca essa dica, esse aconselhamento, ela também tem que entender que num momento desse, como esse, é uma sugestão, né? Uhum. Não é um diagnóstico, assim, fechado e uma definição terapêutica, né? E aí, às vezes, a pessoa que está buscando essa orientação se frustra, né? Ah, porque ele ou ela nem me deram bola. Tem uma inadequação nesse caso.
Até, né, de lugar, né,
exatamente,
gente? Exatamente. Então, esperar para marcar uma consultinha, né? A gente não pode abusar também de confundir o que é uma amizade, um conhecimento, do que aquilo que é a profissão da pessoa,
exatamente,
seja a área que for, né? Gente, a área que for, temos que ficar mais éticos enquanto sociedade. E para fechar, doutora Daniela, não posso te deixar ir embora, porque eu sei que tu é uma dessas profissionais e a gente percebe que há muitos profissionais médicos buscando espiritualidade, buscando conhecimento não só técnico, mas o autoconhecimento como ser humano, né? E a gente percebe que isso muda a forma de atender, muda a forma de encarar a medicina, muda a forma de encarar a vida, a própria vida e a vida das pessoas que são atendidas por esses profissionais. É uma tendência? Que fenômeno é esse?
Na verdade, Beverly, a medicina mundial, mas aqui no nosso país e na nossa região, ela hoje está, eu não digo numa encruzilhada, mas existe uma vertente muito grande que está em busca da modernização, desde se a gente investir muito em cirurgia robótica, por exemplo, até cada vez uma sofisticação maior de exames, de mapeamento genético, então de sofisticação científica, tá? O que eu, pessoalmente, agora é a Daniela, médica, Daniela Pessoa falando, tá? Falando no meu nome. O que eu penso que a gente não possa fazer é esquecer e abandonar todo esse lado espiritual, emocional, social, que vem vinculado ao desenvolvimento da saúde ou ao desenvolvimento de uma doença e a consequente perda da saúde, né? Então, é claro que a gente tem que buscar desenvolvimento técnico-científico, mas precisa resgatar o olhar a outra pessoa, olhar a pessoa que está fragilizada, olhar a pessoa que buscou o atendimento. A gente sabe também que essa questão da psicossomática, que é uma coisa que até algum tempo atrás ela não era muito aceita no meio médico, hoje em dia existem fatores emocionais que promovem o adoecimento, que propiciam ao adoecimento. Então, a gente ter esse olhar integrado da pessoa, do indivíduo, ele é essencial. Independentemente da abordagem técnico-científica que se vá adotar, esse olhar integrado, ele tem que ser estimulado.
Olha que coisa boa. Tem um monte de gente participando aqui, te mandando um abraço na live, a Manuela de Godoy Gaspari.
Conhece? Beijão pra Manu.
Ela diz assim, nossa, é sempre muito bom ouvir a doutora Daniela Capes. Perfeitas as suas colocações. A Dilmar, eu já falei, tem a Mari, tem o Paulo, tem a Jussara, tem a Cirlei, todo mundo aqui escrevendo. Parabéns, feliz dia do médico, parabéns. Muita gente te homenageando.
Obrigada.
Aqui. Coisa boa, né, doutora Daniela? E pelo WhatsApp também tem um pessoal aqui mandando manifestações. Deixa eu ver aqui os nomes. O Paulo também, esse é outro Paulo aqui. A Marli, a Mari. Todos eles também dizendo que esperam toda sexta-feira a tua presença aqui no programa para escutar sobre saúde e que gostam muito da tua presença aqui no quadro.
Ah, fico mais feliz ainda, Bela.
Que legal, né, doutora Daniela?
Obrigada a todos.
Foi importante a gente fazer essa paradinha aqui hoje, né, falar também, mudar de lugar, né? Muitas vezes a gente se olha apenas como paciente, acha que o profissional médico tem que nos dar. E hoje a gente está reconhecendo, né, este dar, muitas vezes que é de forma voluntária, que é mais do que uma consulta, vai além, né? Talvez não tenha valor, só sabe disso quem passou por uma situação muito difícil, doutora Daniela, e foi ajudado por um profissional médico, né? A gente sabe que tem também outras pessoas que a gente não gostaria de comentar, como tudo na vida, né? Tudo na vida tem um lado muito bom, tem um lado mais ou menos, tem um lado ruim, mas os profissionais que estão vindo por aí, que estão fazendo a cena hoje, eles são muito mais humanos, e um desses profissionais está aqui conosco hoje, a doutora Daniela Capes, que cede um espaço na sua agenda, podia fazer qualquer outra coisa, né? Podia fazer academia, fazer uma caminhada, estudar, não, ela para e vem aqui na rádio, enfrenta trânsito, né? Acorda mais cedo, deixa muitas vezes membros da família para poder estar aqui falando com as pessoas. Isso precisa ser reconhecido.
E Beverly, tu não imagina até, eu não sei se nós já falamos a esse respeito, o quanto eu fico feliz em poder estar aqui. Quem ganha em estar aqui, eu digo que sou eu. Né?
Olha que lindo isso.
Me realizo e me engrandeço assim, emocionalmente. Meu coração sai cheio de alegria quando eu tô aqui com vocês.
Que legal, gente. Olha que coisa boa, né? Merece parabéns mesmo. Mas também lembrando, né, que esses profissionais, os médicos, numa forma geral, eles estão adoecendo. As mulheres médicas adoecem ainda mais do que os homens médicos. Então, é um alerta importante que se faz também. Doutora Daniela, para nós não fechar, né, tristes com o adoecimento dos profissionais, a gente vai fechar alegre, agradecendo a tua presença.
Obrigada.
E parabenizando em teu nome todos os profissionais
Muito
médicos.
Muito obrigada e um abraço fraternal e grande a todos.
Muito obrigada.